Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Piciosas, que vira num padre genial, a sua grande paixão. Na parte térrea dessa enorme casa, meu pai instalara a tipografia e a redação do seu jornal O Paisã, vive sempre em contato com os operários. Meu pai entendia que todo homem devia ter um ofício. Aprendi a ser tipógrafo e Duranos tirava sempre 2 horas por dia para essa aprendizagem. Cheguei a uma certa destreza na arte e pude, com imenso orgulho, prestar a meu pai um auxílio e o considerado relevante. Era um domingo em princípio de 1878, quando meu pai recebeu o telegrama do Rio anunciando a queda do Partido Conservador e a formação do Gabinete Liberal de Sinimbu. O Paz tinha de dar boletim. Por mais que fossem procurados os tipógrafos, nenhum, naquele domingo vadio, foi encontrado. Apenas vieram um impressor e um dos tocadadores do prelo. Na aflição em que vi meu pai, sempre tão zeloso em servir o seu público, ofereci-me a compor o boletim. Executei-me como pude, compus o dalet enviado pelo impressor e pagamador. Tivemos a grande alegria de o imprimir e o ver distribuído nessa mesma tarde preguiçosa. Esta proeza de um pequeno operário, voluntário de 10 anos, envaideceu-me meu pai, cujo orgulho por mim foi sempre exaltado e comovente. Fui o seu jogo, o seu brinquedo, o seu amor. Muito precocemente desenvolveu em mim a tendência para os estudos. Se ele foi um esplendido jornalista, vivo, elegante, se foi um político inspirado por fecundo e generoso nacionalismo, se foi um extraordinário animador de inteligências e enérgias, sobretudo foi um maravilhoso professor, ardente culto, com o mágico dom da comunicabilidade e da fascinação. Ensinava por entusiasmo. Aos 24 anos, de volta da Escola Central do Rio, fundava um dos mais eficientes colégios que teve o Maranhão. A saúde, sempre inquietante, obrigou-o a cessar a sua missão educadora. Foi quando passou ao jornalismo, que exerceu como um professorado. Jamais deixou de ter discípulos. Sucessivas gerações de jovens maranhenses o tiveram como mestre gracioso e inesquecível. Naturalmente, eu fui o seu discípulo estremecido. O meu pendor para o estudo revelou-se muito cedo. Aos anos persegui a minha mãe para me ensinar a ler. Meu pai mandou organizar na tipografia uma espécie de cartilha alfabética especialmente para mim. A professora era minha mãe. Assim como tive de aprender um ofício, também a minha primeira instrução devia ser materna. Tudo isto era o sistema do grande educador que foi meu pai. Quando minha mãe, sobrecarregada com a criação de novos filhos igualmente atendo, não pôde se ocupar exclusivamente de mim, resolve mandar-me como externo a um colegio de meninas. Passei alguns anos nesse simpático meio feminino, que prolongava colegio de Inês. De Nazareth, Rua do Egito e Maranhão. Primeiro colegio em que Graça Aranha estudou o curso primário, em 1874-1876. A existência familiar. Devo-lhe principalmente o tom de camaradagem com as mulheres e a compreensão das suas sensibilidades, que conservei e fui apurando. Se eu quisesse chamar pelos nomes as minizades mortas ou vivas desse período infantil, me responderiam mais vozes femininas do que masculinas. Não se apagou em mim a forte impressão da minha entrada para esse colegio de meninas. Meu pai, um grande amigo da diretora, senhora de intenso prestígio na cidade, levou-me um domingo à sua presença. Agasalharam-me com tanta doçura que fiquei definitivamente preso àquele ambiente. Designaram para minha professora, a filha mais velha da diretora. Como as suas trancas de cabelos pretos eram compridas. Comecei a desanjar ali mesmo, sem timidez, e fiquei maravilhado. Quando os imensos cabelos abriram-se sobre as costas, cobrindo o papo até essa. No dia seguinte foi a primeira aula. Tornei-me, além de aluno, o pai da minha já jovem professora e ia seguir pela casa toda, indiferente à disciplina. As meninas eram numerosas e os meninos, por excepção, apenas 4, um filho da diretora, que se tornou meu fraternal companheiro, um filho de um ilustre maranhense e outro que permanece esquecido das minhas recordações. Com o meu camarada maranhense tive o meu primeiro combate. Apesar da cordialidade do meu temperamento, sou sujeito a saltos de violência arrebatada. Num desses impulsos esbordoei e feri o meu camarada. À tardinha desse dia do pugilato, estava eu na janela da frente da casa com meu pai quando vejo surgir do lar da Sé em direção a nós o menino esbordoado com a sua criada. Entraram. Foi a queixa. Zer o menino vinha mostrar a meu pai as escoriações e as estimoses que se lhe estampavam na cara. Obstinado, recusei-me a fazer as pazes. Durante longos anos evitei conhecer esse camarada mofino, deixei o colégio aos 8 anos e entrei a estudar os preparatórios. Meu pai apoderou-se de mim. Com ele preparava as minhas lições de português e latim, por onde comecei as humanidades. O seu mito todo consistia em trabalhar sob a sua direção e depois repetir as más matérias com outros professores. Assim tive, além de meu pai, 2 professores de português e 2 de latim ao mesmo tempo. Só havia vantagem porque a atenção do aluno se concentrava mais, a inteligência se aguçava e não havia inconvenientes porque os cessos, os métodos, os livros eram os mesmos adoptados por cada mestre. De manhã, 3 vezes por semana, estava eu em casa do mais moço dos professores de português. À noite, no curso do velho gramático Luiz Carlos, o continuador de Sotero dos Rios. Nos outros dias de manhã, latim com o padre Fabricio, reitor do Seminário das Mercês, que sabia de cor os clássicos e se comprazia em recitá-los partindo do trecho que um discípulo indicasse. Foi a memória mais prodigiosa que testemunhei. Em compensação, o outro professor de latim, o velho Trajano, irmão de Sotero, depois de um magistério de 40 anos, gaguejava para nos repetir um verso de Virgílio. E se é tudo mesmo de viver. Seco pequenino, o pobre velho era conduzido na rua pelo vento. Quando aparecia no canto da Sé, onde o ar se encana, custava vencer a corrente do vento que o empurrava, o recuava e o fazia dar guinadas ebrias. Das janelas a criançada da gozava o espetáculo e na rua a molecada vendo o ilustre mestre na sua dança quase aérea. 2 anos depois eu fazia o meu primeiro preparatório de português. Foi uma novidade o exame feliz do menino de 10 anos. Meu pai exultou. Comecei o francês e o inglês. Sempre o mesmo método de múltiplos professores. Foi no estudo de francês que talvez se mostraram os primeiros sinais do meu temperamento literário. Os clássicos portugueses não me interessaram profundamente. Achava divertidas as anedotas de Manuel Bernardes. De Camões, só Inês de Castro me agradava. O resto muito cassete. Dos latinos, somente o ritmo de Virgílio me seduzia. Nada tão antipático do que Horácio, com quem jamais me reconciliei. As primeiras inesquecíveis lágrimas que a música literária me fez derramar, devo a Chateaubriand. Depois da iniciação no francês, o livro de estudo era Os Martyrs, o assume arrebatava. Gaulizes, Merovingios, Tristanes, Legiões, Perseguições, Catatacumba, Sacrifícios, Martírios, tudo me transportava da poesia a uma região emotiva alucinante. O encanto maior não vinha do assunto, estava no ritmo, na frase. Havia momentos em que esta se apoderava de mim, sufocava-me e o meu único desafogo era chorar, chorar. Meu pai comovia-se com estas crises de emoção que eu procurava recalcar sem poder. Esta primeira erupção da sensibilidade se foi apurrando, aperfeiçoando e nunca se embotando. Ainda hoje, 50 anos passados, Chateaubriand encontra em mim aquela mesma fiel ressonância dos meus 10 anos e os martírios. Me ficaram para sempre gravados nas células imperecíveis, onde se geram e se conservam as emoções da arte. Não reli mais o livro prodigioso. Não esqueci longos trechos e frases suntuosas. Quando apareceu Guvades, para curar o entusiasmo de alguns amigos por esse livro falso e nulo, dava-lhes a ler os martírios. Certo de que o prestígio de Chateaubriand seria avassalador. Que ânsia tenho de repetir aqui as palavras da música divina. Oses tu, medite alores e a geone barbare, que de suis fé. A magia do celta ressoava em como a vibração de uma sensibilidade longínqua e imortal. Quem sabe se as minhas origens não têm a sua fonte nas mesmas vagas do mar da Armorica ou na mesma seiva dos carvalhos dos druidas e de Veleda. Nenhum dos meus estudos apaixonou tanto o meu da matemática e o da geografia e astronomia. O aluno da escola central estava no seu verdadeiro elemento e memento e alegrava-se em encontrar no seu filho uma disposição idêntica. Já às 6 horas da manhã sua voz entusiástica me despertava cantando. Lenha verde mal que cende, quem muito dorme, pouco aprende. Num pulo saltava da cama, preparava-me, tomava o mingau de arroz e ia para a sala dos estudos no mirante. Meu pai me aparecia juvenil radioso. Na profunda alegria da comunhão espiritual a minha inteligência alava-se. Problemas, equações, figuras, eram acrobacias, cujo jogo e cuja solução me traziam encantado naqueles maravilhosos instantes. Durante o dia, estes estudos se repetiam em todas as ocasiões em que meu pai estava disponível. Por